Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2026. Eu sou Ricardo Moliterno, homem branco, estatura média, cabelo e barba pretos, olhos castanhos e colaborador do CISB UFES.
Oi, pessoal. E vem com a gente que o tema de hoje vai ser bem interessante. Eu sou Mércia Nascimento, mulher, negra, eu tenho estatura média, cabelos curtos, olhos castanhos e também colaboro com a equipe do CISB UFES.
Janeiro passou num piscar de olhos e com ele muitas daquelas promessas de ano novo, vida nova, começam a perder o fôlego. Se você sentiu que a empolgação diminuiu ou que a rotina engoliu seus planos, não se culpe, você entrou no famoso fevereiro das desistências.
Então, gente, hoje o nosso papo é justamente para virar esse jogo. Nós vamos entender o que acontece com o nosso cérebro neste mês e como trocar a motivação passageira por hábitos que realmente ficam. Nós vamos ajustar a rota e garantir que seu 2026 não pare por aqui.
E para esclarecer e conversar com a gente, convidamos Deise Oliveira, psicóloga.
Seja bem-vinda, Deise. É uma alegria ter você aqui, viu, em nosso podcast. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Oi, Mércia. Olá, Ricardo. Tudo bem com vocês? Antes de me apresentar, eu quero agradecer ao convite para participar desse podcast, né, desse projeto tão bacana, que é o podcast Fala aí, Julieta. Eu vou me apresentar, como o Mércia já falou, meu nome é Deise Oliveira. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos lisos, longos, escuros, meus olhos são castanhos escuros e eu uso um óculos transparente na cor de âmbar. Eu tenho uma estatura baixa, né? Eu tenho aproximadamente 1,56 m de altura. Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental, em saúde coletiva, em psicologia jurídica e também em educação especial inclusiva. Atualmente, eu sou mestranda do programa de saúde coletiva aqui da UFES e também sou docente, sou professora e palestrante. Às vezes aí eu também apareço por aí fazendo uma palestra aqui ou outra ali, né? Então, mais uma vez, eu quero aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas também que estão envolvidas na construção desse podcast e um agradecimento especial a vocês dois, né, que estarão aqui hoje me entrevistando.
Deise, a gente começa o ano com fogos de artifício e uma lista gigante de desejos. Mas parece que, assim que as contas de início de ano chegam e a rotina aperta, aquela chama apaga. Porque a nossa empolgação de janeiro parece desaparecer assim que o calendário vira para fevereiro.
Olha, Ricardo, eu vou te dizer, isso é uma coisa que acontece muito, né? Acontece com muita gente. E eu já quero aqui começar adiantando, tranquilizando as pessoas que estão nos ouvindo, que isso não é um problema psicológico, isso não é um indício de um transtorno, não é sinal de fraqueza, não. Pelo contrário, isso é natural, é da natureza humana, é do ser humano. Né? Então, eu gosto de deixar isso de forma muito clara, de forma muito simples, numa linguagem não muito técnica, para que esse assunto que diz respeito à nossa vida real seja compreendido, né, por uma quantidade maior de pessoas. Então, assim, ó, o que é que acontece? Janeiro costuma vir carregado de expectativas simbólicas. Ano novo, vida nova. Não é assim que normalmente as pessoas falam, né? Então, a gente projeta nele uma ideia de recomeço, como se fosse um botão de reset. Acabou um ano, zerou tudo, pronto, agora vai começar um novo ano. Só que quando fevereiro chega, aí o que é que acontece? A realidade aparece. Aí vem os boletos, vem a rotina, vem menos tempo, mais cobrança. E aí a conversa com a gente mesmo muda, né? E até a conversa com as outras pessoas também. Aí a gente começa a achar que não vai dar, que já começou o ano errado, que isso não é pra mim. Então esses pensamentos, eles acabam que vão drenando a nossa empolgação. E aí, eu costumo também dizer assim, que tem um fator cultural nessa história toda aí, porque a gente aprende desde cedo que verão é alegria, é alto astral, é disposição, né? Enquanto nos períodos mais lentos, por exemplo, no inverno, as pessoas costumam associar a tristeza, a tédio, a falta de ânimo. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas gostam do verão e quantas pessoas gostam do inverno, a gente vai perceber que vão ter muito mais pessoas dizendo que se sentem melhor no verão, que se sentem mais alegres, enfim. E aí aqui, né, pra gente, o verão coincide com o início do ano. E aí, quando essa energia, né, caótica do verão, ela começa a cair um pouco, surge essa sensação de que tem algo errado, né? E muitas vezes não tem. Às vezes é só mesmo cansaço, a adaptação e a vida que vai acontecendo mesmo. E acontece com muita gente. E isso não define nem a nossa capacidade, nem o nosso valor. Olha só, tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele é o criador da logoterapia. Ele defende que a necessidade primária do ser humano é encontrar um propósito para a vida, algo que transcenda o eu. Então, assim, trocando a miúdos, né, numa linguagem um pouco mais popular, ele quer dizer assim, que a empolgação ela não sustenta a vida toda, mas sim o sentido sustenta. Então, quando os planos eles não estão conectados a um porquê verdadeiro, a um motivo que faça sentido de verdade, eles não sobrevivem ao primeiro obstáculo. Então, muitas vezes, o que some em fevereiro não é a nossa capacidade de... não é a capacidade da gente enquanto pessoa, mas é apenas um plano que não estava ancorado numa realidade e no sentido.
Muita gente espera acordar com aquela vontade de malhar ou estudar. O problema é que o cérebro adora o conforto e a vontade nem sempre aparece. Qual é a grande armadilha de confiar apenas na motivação para tirar os planos do papel?
É verdade, viu, Mércia? Isso aí talvez seja uma das maiores armadilhas, né? Para as pessoas que estão querendo tirar seus planos do papel. É pensar que primeiro vem a motivação e depois vem a ação. Porque na prática, na realidade, muitas vezes acontece o contrário. Por quê? O nosso cérebro, ele é econômico. Ele vai fazer de tudo para evitar esforço desnecessário. Então, quando a gente acorda esperando ver se a vontade vem, se a motivação aparece, o nosso cérebro responde, epa, peraí, aqui eu vou gastar menos energia. Então, bora ficar por aqui, hoje não, amanhã a gente faz. Então, essas reações mentais, que são rápidas, são espontâneas e muitas vezes até involuntárias, faz com que a gente comece a acreditar nesses pensamentos e que acabe minando essa motivação. E é o que Aaron Beck, que é o fundador da psicologia cognitiva, ele chama de pensamentos automáticos. Então, esses pensamentos automáticos, eles surgem fazendo com que a gente não, muitas vezes, não se motive a agir, né? Então, quando a gente pensa a palavra motivação ao pé da letra, motivação significa motivos para ação. Então, temos que o tempo todo tá dando ao nosso cérebro motivos para agir. Só que o ponto é que essa motivação, ela oscila. Então, ela varia de acordo com o sono, a qualidade do sono, o ritmo do sono, a alimentação, o estresse, o próprio clima, como eu falei, que tem gente que se sente muito mais motivado no verão, outras pessoas, como eu, se sente muito mais motivada no inverno. Então, o clima ele vai influenciar também, e a própria rotina da pessoa também vai influenciar nessa motivação. E se a gente ficar só esperando exclusivamente pela motivação, muitas vezes esses planos de fato não vão sair do papel. E aí eu trago aqui uma reflexão importante, é que a gente não tem controle sobre vários fatores, né, que estão fora da gente. E também a gente não tem controle sobre a forma como a gente sente a vida e a realidade. Mas a gente tem a responsabilidade sobre o que a gente faz a partir disso. Então, é possível estar sem vontade, com pouco ânimo, com a energia baixa, com o humor rebaixado, e ainda assim a gente escolhe dar um passo, nem que seja um passo pequeno. Então, a vontade, ela não precisa vir primeiro. Às vezes, é preciso antes vir a ação, e depois a vontade, ela aparece aí no meio do caminho, né? Então, é importante também destacar que a gente não precisa patologizar as coisas, não. Não precisa achar que tudo está errado, que tudo é patológico. Afinal, não querer fazer algo por muito tempo também é natural. às vezes não é preguiça, não necessariamente é um transtorno, é parte da condição humana.
Às vezes, no entusiasmo do primeiro dia de janeiro, a gente planeja uma vida que não cabe nas nossas 24 horas reais. É aí que o desânimo bate. Como a gente consegue diferenciar uma meta que é desafiadora de uma que é simplesmente impossível de manter na rotina?
Essa pergunta é boa, viu, Ricardo? Porque assim, ó, o desânimo, na maioria das vezes, ele não nasce da nossa falta de capacidade, mas ele nasce porque a meta ela foi mal formulada. É importante a gente diferenciar aqui o que seria uma meta desafiadora com uma meta impossível. Uma meta desafiadora, ela vai exigir da gente esforço, mas ela vai respeitar a nossa vida real, o que é que a gente faz hoje, o que é que a gente consegue dar conta, e o nosso momento, né, o momento que estamos vivenciando. Já uma meta impossível, ela ignora o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, o cansaço, os limites físicos e emocionais. E, infelizmente, uma meta impossível, ela só cabe numa vida ideal, que ela não considera os imprevistos nem a sobrecarga. Eu costumo dizer assim, ó, o que é real e do que é ideal. Então, na perspectiva da psicologia cognitiva, quando uma meta ela é impossível, o cérebro ele começa a produzir pensamentos automáticos muito duros. Tipo assim, eu não vou conseguir terminar, eu não sou disciplinado, eu não sou capaz. E aí é onde mora o problema, porque isso não vai nos ajudar, só vai nos paralisar. E aí, quando a gente está estabelecendo uma meta, é importante que a gente consiga diferenciar, né, essa meta desafiadora dessa meta impossível. E aí, algumas perguntas que a gente precisa fazer quando a gente está estabelecendo uma meta. Por exemplo, isso cabe na minha rotina real ou só na rotina que eu idealizo? Porque a gente também tem uma rotina, a gente sabe de como é a nossa rotina, trabalho, casa, estudo, e enfim, filhos, né? Muitas pessoas têm filhos. Então, a gente tem uma rotina. E essa meta, ela se encaixa nessa rotina que eu tenho? Essa é uma pergunta. E se tudo continuar como está hoje, exatamente como está hoje, essa meta, ela se sustenta? Eu consigo mantê-la? Por exemplo, eu estou em janeiro. É o mês de janeiro, eu estou de férias, e aí eu vou construindo metas, né? Mas lá em outubro, quando eu tiver fazendo outras atividades, que eu tiver com outras demandas, essa meta ela ainda vai conseguir se sustentar até lá? Ela vai conseguir se sustentar nessa minha nova rotina? Nessa quantidade de atividades que eu tenho? Então, a gente precisa também que essas metas elas façam sentido. E não apenas uma meta bonitinha, ou porque está na mídia, né, ou porque está nas redes. Então, quando essas metas elas não se conversam com os nossos valores e as nossas possibilidades reais, essas metas elas viram peso e aí ninguém consegue sustentar peso por muito tempo, né? Então, vale reforçar aqui que nem tudo que é difícil é patológico e nem tudo que cansa precisa virar diagnóstico. Muitas vezes, o que precisa mudar é o plano e não necessariamente a pessoa.
Se você ouviu até aqui e pensou, poxa, eu já desisti de tudo na semana passada. Calma, gente, que o ano tem 12 meses e não apenas um, viu? Daisy, para quem já chutou o balde, qual é o primeiro passo para retomar o ritmo sem se sentir culpado?
Olha, eu acredito, né, que o primeiro passo aí é a gente tirar essa culpa da história, tirar essa culpa da equação. Porque a culpa, ela paralisa, ela não ajuda em absolutamente nada e ela também não serve nem para organizar a nossa história. Então, falhar, pausar, desistir por um período, tudo isso faz parte da experiência humana. Quem nunca precisou deixar de fazer alguma coisa? Quem nunca falhou por algum motivo? Né? O problema não é a gente parar. O problema é pegar essa situação, o fato de você ter precisado parar e transformar isso numa narrativa de fracasso. Como se essa tentativa, que não deu certo, definisse todo o resto, definisse toda a sua vida, definisse quem você é e definisse sua personalidade. Longe disso, né? Então, em vez de a gente dizer, ah, eu estraguei tudo, ah, eu sou incapaz, ah, porque eu não presto nem para isso, Ah, porque eu não vou conseguir. Ao invés de a gente ficar falando essas, né, trazendo essa narrativa de dor e de sofrimento, porque a gente não conseguiu estabelecer uma meta, vale a gente refletir, como eu falei na resposta anterior, né? Sobre o que a gente consegue dar conta, sobre os nossos limites, né, sobre as nossas condições reais. E depois disso, a gente ajusta nossas metas em vez de abandonar completamente. Vamos imaginar aqui que eu estou planejando que esse ano eu vou para a academia 5 vezes na semana. Vou de segunda a sexta. Só que quando chega lá no meio, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minha dissertação, eu tenho filhos para cuidar, tem escola do menino, tem a tarefa da menina. E aí, tudo isso vai me sobrecarregando e eu não consigo ir 5 dias na semana. O que é que eu faço? Ao invés de deixar de ir para a academia, eu ajusto para 3 dias, faço atividade 3 dias na academia, 2 em casa, ou apenas só essas 3 vezes mesmo. Então, a gente precisa sempre ir fazendo esses ajustes. A meta, ela não precisa e nem deve ser algo fixo. Ela precisa ser algo flexível que a gente consiga ir ajustando de acordo com as nossas próprias necessidades, né? Então, só para fechar essa questão, eu queria deixar dizer aqui para vocês que o recomeçar não precisa ser grandioso, não. Pode ser pequeno e tem que ser algo possível e tem que ser algo gentil com você mesmo. E não precisa ser anunciado nas redes sociais, como a gente vê muito aí, né? Eu tenho críticas ferrenhas a esses anúncios, né, de rede social, e que também não precisa ser validado por ninguém. As pessoas não precisam validar nessas coisas. E aí vamos concordar, né? Que um ano não acabou só porque uma semana ela não saiu conforme planejado.
Para fechar o nosso papo com ação prática, dizem que o segredo do sucesso está escondido na nossa rotina diária. Mas o segredo pode ser menor do que a gente imagina. Como podemos quebrar metas gigantes em hábitos tão pequenos que o nosso cérebro não sinta a vontade de desistir?
Eu diria que o nosso podcast agora entrou numa parte mais prática, né? Só que antes eu queria fazer uma ressalva. O que eu vou falar aqui agora é algo mais generalista, para que alcance a diversidade do público que nos escuta. Mas se a pessoa perceber que ainda assim, depois dos ajustes das metas, o processo ainda continua difícil, é importante buscar apoio profissional. Porque no processo terapêutico, lá na terapia, ela vai encontrar um espaço onde vai conseguir pensar a sua vida utilizando métodos, técnicas, cuidado e a profundidade necessária, né? Então, a primeira dica que eu trago aqui é reduzir o tamanho da meta. Começar pequeno, mas comece. Então, se você quer fazer 1 hora todos os dias de caminhada, por exemplo, e você não consegue fazer, faça pelo menos 15 minutos. Faça, só comece, né? Por menor que seja, só comece. Dica número 2. Pare antes de cansar. As pausas, elas são tão necessárias quanto a atividade que você executa. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ele faz um alerta importante sobre esse ritmo acelerado que a gente vive, essa obsessão por produtividade. E aí ele alerta, né, ele chama atenção para como muitas vezes, muitas pessoas, elas se sentem culpadas porque estão descansando, porque estão na ociosidade. E isso tem adoecido as pessoas. Então, respeitar as pausas é uma forma de cuidado, não é necessariamente desistência. Dica número 3. Diminua as comparações. É importante que a gente escolha conscientemente o que a gente quer e o que a gente pode fazer. E ficar evitando comparações, principalmente nas redes sociais, né? Por quê? Porque a sua vida é única, é sua, e só você sabe o que você consegue ou não fazer. Independente do que essas pessoas que ficam aí vendendo alta performance, né? Vendendo ideias de produtividade intensa, nada disso. Faça o que você consegue fazer. Dica número 4. Associe um novo hábito a algo que já faz parte da rotina, porque essa associação ela vai facilitar o aprendizado, né? E ela vai reduzir a resistência. É como se um comportamento conhecido ele fosse o gancho para esse novo comportamento, né? Ele puxa o outro comportamento. Então, chegando aqui na última dica, dê um prazo curto para o seu cérebro. Em vez de pensar, eu vou entrar na academia, por exemplo. Eu vou entrar na academia agora para sempre. Ao invés disso, você pense, hoje eu vou para a academia. Amanhã você pensa, eu vou para a academia. No outro dia, eu vou para a academia. E isso você vai fazendo todos os dias. Quando você vê, você foi um ano inteiro para a academia e você alcançou sua meta usando um prazo mais curto para o seu cérebro, né? Então, às vezes, não é falta de disciplina. Às vezes, é receio que a gente tem inconscientemente de se comprometer com algo que parece ser eterno. E aí, no final das contas, a gente começa a observar que agir muda o pensamento. São pequenas ações que, quando fazem sentido, elas constroem uma vida inteira. E aí não se trata necessariamente de virar uma outra pessoa em janeiro, mas é sobre criar uma rotina que respeite quem você já é.
Essa conversa foi muito proveitosa, não é mesmo, pessoal? O que vocês acharam? Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite e pelo bate-papo de hoje.
Mércia, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez pelo convite e deixo também aqui meu agradecimento muito especial a todas as pessoas que nos ouviram até aqui, né? E que se permitiram esse momento de reflexão. Eu desejo que essa conversa ela tenha sido produtiva para as pessoas que estão nos escutando, né? Que tenha provocado reflexões, pensamentos, inquietações e que de alguma forma essa nossa conversa ela faça sentido para a trajetória das pessoas que estão nos ouvindo, né? Agradeço novamente a todas as pessoas que constroem o podcast Fala aí, Julieta, e de uma forma muito especial a você, Mércia, e a Ricardo também, pela condução sensível dessa entrevista, pelo diálogo cuidadoso também, pela parceria nesse processo. E que desejo também que possamos seguir fortalecendo espaços de fala, de cuidado e de troca, entendendo que a saúde mental ela também se constrói no cotidiano, nas relações e nas possibilidades de sermos ouvidos. Então, obrigada por essa companhia e até a próxima.
Então, gente, para iniciar a nossa lista de leitura do ano, nós vamos agora para o nosso quadro Li e Recomendo com o colega Maurício Borges, que também é servidor aqui da UFES.
Se você acha que a vida vem com um manual de boas práticas, essa recomendação de leitura definitivamente não é para você. Eu me chamo Maurício Borges, sou servidor da UFES e estou muito feliz de poder participar do Li e Recomendo aqui no Fala aí, Julieta. Especialmente porque eu vou poder rasgar seda para esse livro que eu devorei em apenas 2 dias. Bem, o nome do livro é Tudo é Rio, da escritora mineira Carla Madeira. Tudo é Rio conta a história de Dalva e Venâncio, na verdade, de Dalva Venâncio e Lucy. Dalva e Venâncio são um casal, vivem bem, apaixonados, até que Venâncio, no episódio doentio de ciúmes, comete um ato extremamente violento. Só abrindo um parênteses aqui, a Carla Madeira já disse em entrevista que depois que ela escreveu essa cena da violência, ela ficou tão atordoada que ela travou e ficou sem saber como reagir. Só voltou a escrever o livro depois de 14 anos, quando ela adquiriu ferramentas emocionais para saber como lidar com as consequências do que o Venâncio fez. Mas voltando para a história, esse episódio da violência ele muda completamente a dinâmica da relação de Venâncio e Dalva. E aí o Venâncio começa a buscar outras mulheres fora do casamento, passa a frequentar alguns prostíbulos da cidade, até que ele conhece Lucy, que é a prostituta mais desejada da região. Desejada por todos, menos por Venâncio. Lucy se sente rejeitada, obviamente, né? Como assim? Ele prefere as outras e não a mim? Como assim ele não me quer se todos me querem? E aí eu sei que essa mulher ela vai fazer de tudo para conquistar esse homem. Um homem que Dalva não faz a mínima questão. Um homem que Dalva rejeita e pune com a indiferença todos os dias. Mas, afinal, o que é que Venâncio fez de tão terrível, né? Você deve estar se perguntando. Dalva vai perdoar ele? Você, leitor, será que perdoaria? Mas e se você conhecesse o passado de Venâncio, a infância dele, Será que a sua opinião seria a mesma? Por que será que Venâncio não se interessa por Lucy? Enfim, são muitas perguntas. E à medida que a história vai sendo contada, e diga-se de passagem, a história é contada de uma forma que só os melhores escritores conseguem fazer, sem sentimentalismo barato, sabe? Com metáforas, com analogias. Enfim, o texto da Carla, ele é cru e ao mesmo tempo ele tem poesia, sabe? É aquele tipo de texto que tem frases impactantes que faz a gente querer sublinhar algumas páginas, faz a gente ter vontade de passar um marca-texto ali. Por exemplo, eu trouxe um trecho aqui, rapidinho. Diz assim: o amor não é incondicional coisa nenhuma. Tem suas fragilidades de matéria orgânica. Estraga, esgarça, rasga, inflama, acaba. Bem, To The Hill, ele é um livro sobre amor, culpa, ciúme, perda, desejo. É sangue, suor e lágrimas. Todos os personagens do livro podem ser amados e odiados. To The Hill me lembra que o ser humano tem nuances, que a gente tem camadas, que todo mundo tem o potencial de fazer o bem e o mal. E essa é minha indicação de leitura no Fala Aí, Julieta. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que você aí do outro lado leia To The Hill e mergulhe nessa história que muita gente ama, que muita gente odeia e que você só vai saber de que lado está quando chegar na última página. Enfim, eu li e recomendo demais.
Maravilha, gente, anotado aqui. Bom, pessoal, nosso episódio está finalizando e lembrem-se de seguir o CISB no Instagram, CISB_UFES, e YouTube, CISB UFES Biblioteca Viva, e também no nosso site cisb.ufes.br, para quem quiser mais informações.
Este foi o nosso primeiro encontro do ano. Lembre-se, fevereiro não é o mês de desistir, é o mês de ajustar a vela para navegar o resto do ano com constância. E o nosso desafio para você hoje é simples. Escolha uma única meta que você abandonou em janeiro e reduza ela pela metade. Comece amanhã, bem pequeno.
Nós ficaremos por aqui, gente, mas nos veremos com muita certeza no próximo episódio. Eu desejo um forte abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.